CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
De volta com o CBN Vale Primeira Edição para falar de tecnologia, falar de inovação. A tecnologia, ela é tão forte que, aparentemente, né, você que está acompanhando pela TV, do site, do Facebook, você acha que o Agliberto Chagas está ao meu lado. Não é. É uma transmissão de imagem. Como é que se diz, Marcelo? Transposição de imagens?
Eu acho que... Um holograma, é.
Um holograma. Não é. O Agliberto não veio, não está pessoalmente hoje aqui. Olha, mas é uma satisfação recebê-lo, é verdade. Ele está aqui ao nosso lado, é uma satisfação recebê-lo, ter esse contato pessoal. A gente sabe, né, do seu trabalho no dia a dia, da dificuldade, e sempre com muita alegria e prazer participando conosco, trazendo para o ouvinte, levando para o ouvinte informações sobre inovação, tecnologia. Obrigado pela presença pessoalmente hoje aqui, viu, Agliberto?
Para mim é uma honra estar pessoalmente aqui, né? Naquela correria de a gente às vezes cai a transmissão, porque infelizmente ainda no Brasil a gente ainda tem problema aí de internet e tal. E hoje eu confesso que eu estava com muita vontade de vir pessoalmente conhecer, a gente conhecendo agora o Marcelo. Então, bom dia a todos aí, estou à disposição aqui para a gente falar um pouco aí do nosso grande ecossistema de inovação aqui em São José dos Campos e região, né,
Fernando? Quando se fala em tecnologia, ecossistema, já pensa logicamente em meio ambiente.
Meio ambiente, biologia, né? Na verdade, esse nome, esse conceito é emprestado da biologia, né? Na biologia, o ecossistema são meios e estruturas moleculares colaborando para sobreviver no mesmo meio. Então, é uma coisa, por exemplo, a fotossíntese, né? Quando ela acontece, ela não beneficia apenas as plantas, mas também os animais que se alimentam das plantas, a fauna ali. Então, elas vão colaborando uma com a outra para dar equilíbrio, né? E o meio ambiente se beneficia muito disso. Por isso que quando você tira plantas, tira árvores, destrói árvores e tal, o meio ambiente responde porque está em desequilíbrio, o ecossistema foi desequilibrado. E aí, os especialistas em inovação, a gente tem estudado muito isso. Quando você tem os diversos elementos que facilitam, que colaboram para que a inovação aconteça em equilíbrio, colaborando, cooperando, independente de ideologia, de questões partidárias, de questões ideológicas, qualquer que seja, filosóficas e tal, mas mostrando a coisa concreta. Se você tem uma boa escola, então é um elemento desse ecossistema. Se tem boas empresas que estão ali fazendo a tecnologia acontecer, a inovação acontecer, e tem um poder público junto, eles colaborando, a prosperidade acontece de forma mais rápida. Nós temos em São José dos Campos, em diversos lugares do Brasil, e também é uma prova disso, um modelo disso. Aqui em São José eu gosto muito do modelo do DCTA, que é o nosso Centro Técnico Aeroespacial, e o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que nasceram nesse contexto, vieram para cá na década de 50, e a partir disso formou lá no ITA bons engenheiros que foram para as empresas, que aplicaram o conhecimento do ITA, geraram novos produtos. O poder público doou o terreno do CTA para o CTA ser instalado, depois colaborou com diversas atividades do poder público, e isso foi gerando um ecossistema que 70 anos depois está dando resultado, né? Então, essa é uma questão muito importante, por isso, inclusive, que eu simbólico a minha vinda aqui hoje, porque eu falei, bom, essa primeira fase do nosso comentário aqui, da nossa colaboração aqui com inovação, eu trouxe muitos exemplos de empresas, produtos, o que, que elas fazem, como elas fazem. Agora, olha, isso não nasceu por acaso, isso não nasceu aleatoriamente, nasceu por fomento de colaboração entre as empresas, as escolas e o poder público, que criaram um espaço chamado CTA, ITA, INPE, e agora, mais recentemente, o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Hoje o parque, ele nasceu com meia dúzia de startups, eu tive a honra de ser um dos idealizadores e fiquei 10 anos lá como diretor dessa área de fomento a novos negócios e inovadores. E aí, hoje tem lá 70 empresas, tem mais de 200 de patentes depositadas. Olha que celeiro que é isso, né? Você tem 3 universidades muito fortes lá, que é a FATEC, a Unesp e a Unifesp, todas públicas. Você tem laboratórios públicos, como o CEMADEM, como outros laboratórios das empresas também. E isso tudo ali, na hora do almoço, todos eles se reúnem no mesmo restaurante e vão conversando. Conversa, o que está acontecendo lá, não sei o quê, olha, você ficou sabendo, esse conhecimento aqui, trocam conhecimentos ali aplicados na universidade que ele estava, na empresa que ele está. Isso cria um ambiente, um ecossistema extremamente harmônico que perpassa qualquer tipo de governança, qualquer tipo de poder que tem ali. O pessoal que dirige e tal, eles acabam colaborando para que isso seja harmônico, para que isso aconteça, e aí nascem novas inovações ali desse ambiente. Eu falo que o melhor do parque tecnológico é o cafezinho. É a hora que o pessoal dá aquele relaxado, vai estar estressado, vai tomar um café, ali ele encontra com outro, e ali vai nascendo parcerias e as coisas vão acontecendo. Isso é assim no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Né? Se você pegar as grandes inovações no mundo, nasceram em ecossistema de colaboração.
Em troca de ideias, né? Que a gente sabe que às vezes a gente tem uma ideia e a gente tenta colocá-la em prática, mas sempre falta algo. E numa conversa no cafezinho, esse algo às vezes a gente consegue pinçar da conversa, que é justamente a peça que faltava para a gente realizar um projeto extraordinário.
Perfeito.
Então, Marcelo Rocha, Agliberto Chagas conosco, né, justamente para falar sobre inovação, Parque Tecnológico em São José dos Campos. Eu já tive a possibilidade de fazer uma visita, é algo maravilhoso, parece outro planeta. Mas a tecnologia e a inovação em destaque aqui na CBN, Marcelo.
Você falando, eu fico imaginando, por exemplo, naquelas conversas de universitários, de jovens talentos, fico imaginando assim num cantinho de uma universidade, de um centro como esse, um jovem Steve Jobs conversando com um jovem Bill Gates, falando sobre, ou com outros gênios assim da tecnologia que hoje podem vir a se tornar gênios. Mesma situação, né? Você tem a possibilidade de ter talentos conversando com outro talento do seu lado e daí surgir uma possibilidade de negócio, uma possibilidade de uma tecnologia que pode mudar a situação de um país, né? Mudar a situação de um serviço, a prestação de um serviço. Essa é a principal importância que tem esse local, essa troca de informações, essa possibilidade, essa, principalmente a facilidade de você conversar com alguém, né? Porque você tem quando você vai buscar algum serviço, um financiamento ou algum tipo de recurso, às vezes a pessoa encontra muita dificuldade. E aí dentro está todo mundo realmente trocando ideias para tentar desenvolver algo realmente inovador, né? Essa facilidade é importantíssima para a gente, né?
Marcelo, eu vou repercutir isso aí, colaborar com essa questão que você colocou, dando um exemplo. Da minha área, eu sou sociólogo, né? Então a gente busca na sociologia isso. Me perguntaram uma vez, mas o que um sociólogo faz no meio de um monte de engenheiro, um monte de cara ali de exatas e tal? Eu falei, bom, eu nunca achei o valor de X, né? Então por isso que fui fazer humanas, né? Então, na verdade, a sociologia explica que o homem é um ser sociável. Você pode criar rede social, sociais, pode criar toda a tecnologia que for para dar virtualidade, digitalizar relacionamentos, qualquer que seja, mas o ser humano sente falta de estar com outros. Isso é inerente ao ser humano. Então, lá acontece justamente por isso.
E dentro dessa questão do ecossistema tecnológico, o professor Agliberto Chagas, o que mais gostaria de falar a respeito desse maravilhoso parque tecnológico, desta cidade que é pura tecnologia, professor?
Eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que, na verdade, mais do que colocar uma questão conceitual, é colocar o que vem por aí, né? Como eu brinco, o spoiler, né? O spoiler desse relacionamento, dessa condição do homem de ser gregário, está acontecendo um fenômeno no parque que está transbordando esse ecossistema para a cidade e para a região. Então, por exemplo, é um dado que eu trago aí recente: 30% da mão de obra industrial de São José dos Campos mora fora de São José. Só que essa mão de obra, ela está dentro das indústrias, está dentro do parque e acaba levando esse pensamento, essa forma de fazer, de troca de ideias, como você falou, para outros lugares que não tem tão forte isso. E isso está começando, nós estamos começando a exportar esse modelo, e o ecossistema que estava circunscrito aqui em São José dos Campos está ampliando.
Está expandindo.
E a ideia é que isso, obviamente, comece a fazer sentido para o Brasil. E os ecossistemas, como tem parque aqui, tem parque em Campinas, tem parque no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, em Recife tem um grande parque. Então, a gente está realmente, se a gente fizer essas pontes, nós vamos criar um grande ecossistema, e aí sim faz sentido a gente começar a falar em Vale do Silício brasileiro, em outras coisas aí que a gente vê no mundo inteiro.
E essa questão aí desse termo ecossistema, ele é muito apropriado, né? Porque uma cidade é praticamente, os tipos de serviços oferecidos por uma cidade é quase que um organismo vivo, né? Ou seja, a saúde está ligada com a segurança, está ligada com a polícia, está ligada com o sistema de semáforos, ou seja, são diversos recursos servindo a municípios que, se um desses falha, né, pode ocasionar transtornos e uma bola de neve, né?
Na verdade, eu coloco sempre uma questão importante. O que é o elemento central, estrutural disso é a educação. E educação básica, lá embaixo. Quando você dá uma educação básica de qualidade, que estimula que a criança já trabalhe em equipe, já troque ideias desde de pequeno, já estabeleça objetivos, gestão de projetos, estabelecer metas e tal, ele nasce, ele se desenvolve com essa mentalidade. Quando ele fica adulto, por exemplo, os meus alunos da FATEC, quando eles chegavam lá, eles chegam já com uma defasagem muito grande nesse sentido. E aí eles vão lá no parque e capturam isso de volta. Eles deviam ter aprendido isso lá atrás, né? Então, a educação é o elemento central de tudo isso, que anima esse processo todo, né? Isso tem que aprender na escola. Por isso que lá dentro as universidades interagem com as empresas, que interagem com o poder público, e aí esse ecossistema fica em equilíbrio constante ali, né?
E com relação à tecnologia aqui no Brasil, vou fazer uma pergunta só para curiosidade, né? O ministro Marco Pontes, né, que é o nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Inovação,
né? Né? E você é o homem da inovação aqui na CBN. O Marcos Pontes é da inovação também ou não?
O Marcos Pontes ele é formado no ITA, é nosso astronauta.
Você conviveu da com ele? Força, não, com...
Sim, tivemos várias interações aí. Ele é uma pessoa mais ligada à pesquisa, mais ligado à FAB, né? Entende muito, é um acadêmico muito forte, sabe muito bem operar esses mecanismos aí, ele sabe da importância da educação para a inovação, e ele é assim da área, ele trabalha bastante aí. Ele não trabalhou muito em empresa, né? Ele tem essa lacuna aí, agora ele tem trabalhado um pouco mais depois que ele saiu aí da FAB, mas ele tem essa formação muito forte. E uma coisa interessante que eu vejo sempre do ministro Marco Ponte, é que ele está sempre falando de uma coisa importante, né? A inovação gera prosperidade. Você pegar a qualidade de vida de São José dos Campos hoje, ela não tem essa qualidade de vida porque nós temos indústrias poluentes, por exemplo, aqui. Nós não temos indústrias tão poluentes em São José dos Campos. Você não vê chaminé, exceto a Petrobras, né? Você não vê. Você vê empresas de base tecnológica. Você não vê uma chaminé na Embraer, por exemplo. Nós estamos criando aqui, como a gente já falou lá, veículos que voam, carro que voa, estamos fazendo uma série de coisas, não só para a aeronáutica, mas para outros setores, com competência, com conhecimento do setor aeroespacial para outros setores, medicina, etc. Né? Então, ele tem essa visão, ele tem construído bastante políticas públicas, iniciativas para bater bumbo aí nessa direção de que precisa o Brasil sair dessa condição agroexportadora apenas, produtor de commodities apenas. Uhum. Nós temos aqui a segunda planta no commodity do Brasil exportadora, que é a Embraer. Né? E não faz sentido um país como o nosso ficar só dependendo de exportar soja, milho, grãos, e ainda assim eles refinarem o óleo lá fora, né? Então a gente precisa melhorar
uma
isso.
Uma coisa que a gente precisa evitar também é exportar talentos, né? Ou seja, permitir que talentos saiam do país. E a questão de investimento em estudo, em universidades, para financiamento de pesquisas no Brasil é importante. O próprio ministro Pontes, ele também, há algum tempo atrás, ele foi muito assim, chateado, né, com o governo federal, com corte de verbas, né, para pesquisas, para a área da pesquisa. Você acha que o Parque Tecnológico sofreu alguma coisa assim em relação à queda de investimento?
Marcelo, você faz uma pergunta legal e a gente volta para o ecossistema. Lembra que eu falei que o ecossistema ele tem que estar equilibrado? Se o poder público, que é um elemento central, né, desse ecossistema, não coloca o recurso curso para as universidades, para a pesquisa, para as bolsas de doutorado, mestrado, onde o pessoal vai para o laboratório fazer as provas de conceito e tal, o que acontece? Esse ecossistema se desequilibra. E aí a gente tem consequências lá na frente. Então, esse corte que houve no Ministério da Ciência e Tecnologia para a Bolsa, o corte que houve, que houveram cortes aí na pesquisa aplicada, que é a pesquisa mais importante que a gente tem, onde você vai testar de fato aquela tecnologia, isso vai ter consequência lá na frente e, obviamente, impacta o nosso PIB, impacta tudo. O parque tecnológico em si, ele tem uma vantagem em relação a alguns outros institutos desse mesmo porte. O parque é mantido pela Prefeitura de São José dos Campos. Então, a Prefeitura banca muito da governança lá, coloca muito recurso. E o parque também tem uma coisa importantíssima ali, que é a governança desses três elementos ali, empresas, escolas e poder público, que ajuda a dar esse equilíbrio.
Por isso que é professor, porque ele dá uma verdadeira aula, quando explica, né? O professor Agliberto Chagas, que é especialista em inovação e tecnologia, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Conhecê-lo pessoalmente, ele que é nosso colaborador, sempre às terças-feiras falando de inovação. Daqui você vai para o Parque Tecnológico.
Não, daqui hoje eu tenho outro compromisso aqui na cidade, hoje não.
Mas quantas vezes por semana você...
Olha, eu tenho ido pouco lá, já, na verdade eu estou meio afastado de lá, mas a gente tem uma sala lá que eu brinco que é a sala dos anciões lá, né? Que a gente fica ali às vezes
pessoal mais
atendendo aluno, né? Atende aluno, atende pesquisador, atende pessoas que estão interessadas em fazer essas redes acontecerem, né? Eu estou muito focado hoje no Instituto Invoz, lá o Invoz foi fundado pelo Coronel Osíris, e eu sou diretor de educação lá, e eu estou muito focado nessa nova fase aí, em trabalhar a educação com eles lá.
Osíris Silva, que simplesmente é o Papa, né? Não tem São José dos Campos, não. Quando se fala de São José, se fala em Osíris Silva.
Com certeza, ele é não só o pai aí desse ecossistema aeronáutico, que é um outro ecossistema importante aqui que a gente tem, como também até hoje ele mostra tendências, né? Ele tem a visão da tendência. Então isso eu acho muito interessante. Uma coisa que a gente estava conversando, dando um spoiler aí, que é a seguinte: nós precisamos fazer São José respirar o setor aeroespacial, o setor aeronáutico de verdade. Quer ver um exemplo, Fernando Carlos? Você vai comprar... Qualquer lugar que você vai no mundo que tem indústria aeronáutica, você compra uma camiseta, você compra boné. Aqui em São José dos Campos você não tem lugar nenhum para você comprar. Estive em São José dos Campos e lembrei-me de você com um avião estampado, uma coisa, a não ser na loja da Embraer, né? Então a gente precisa respirar mais isso
aqui. Um pouco mais, né, dessa questão. Olha, Agliberto, obrigado mais uma vez.
Foi agradeço,
um prazer
tê-lo
aqui. E até terça-feira que vem.
Até terça-feira, tamo aí.
Agliberto Chagas, CBN Inovação, agora 10 horas e 30 minutos.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.